invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 8ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Maurício para que faça a leitura bíblica.
Ó Senhor, é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerei. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e peço incansavelmente: habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, ou caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2447/2024 altera a lei municipal número 453 de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos municipais de Pejuçara, dispõe sobre seu quadro de cargos e funções e da outras providências. Esta proposição visa unicamente a adequação na legislação municipal do que concerne a categoria funcional de agente de controle interno. A alteração proposta ocorre nas descrições sintéticas e analíticas do cargo, que são um resumo que descreve as atribuições e um exemplo das suas atribuições respectivamente. Importante frisar que trata-se apenas de adequação do texto da legislação, sem qualquer afetação na autonomia do exercício das atribuições do cargo da autonomia da Unidade Central de Controle Interno. Requerimento número 01/2024. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 19, primeiro do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 25 dias, a contar de 23/4/2024 a 17/5/2024. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Salas das sessões, 22 de abril de 2024, vereador Cirineu José Mantovani, PT. Convite. Nona Gincana da Colônia. A administração municipal tem a honra de convidá-lo a participar da Nona Gincana da Colônia, que acontecerá no dia 26/5/2024. Domingo, durante todo o dia. As equipes deverão ser compostas de 10 a 15 participantes, com idade mínima de 15 anos. A ficha de inscrição deverá ser entregue na SMEC no período de 2 a 13 de maio de 2024. Atenciosamente, Sandra Maria Roberto Valandro, secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Flaviano Brandenburg Basso, prefeita municipal. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Pejuçara. Rua Henrique Scarpellini, 972, bairro Rio Branco. Convite. Neste mês de abril, quando está se trabalhando o Abril Azul, mês da conscientização sobre o autismo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pejuçara tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e sua família, bem como a instituição ou entidade que representa, a participar da palestra Conhecer para Acolher, com a seguinte programação: sábado, 27/4, às 19 horas, local Igreja Evangélica Assembleia de Deus, palestra fonoaudióloga Débora Santos, fonoaudióloga especializando em fonoaudiologia no autismo. sendo que tínhamos para o momento e contando com a sua honrosa presença, nos despedimos, rogando a Deus as mais ricas bênçãos sobre sua vida, família e trabalho. Davi Estevam, pastor da Assembleia Bejussara. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 32/24 ao projeto de lei número 2436/2024. Emenda. Altera a lei municipal número 2386/2023, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal a promover anualmente a Gincana da Colônia do município de Pejuçara com finalidade cultura e esportiva. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Legislativo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 33/2024, ao projeto de lei número 2437/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho de operador de máquina de máquinas de que trata a lei municipal número 2260/2022. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 34/2024, ao projeto de lei número 2438/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho de servente de que trata a lei municipal número 2153/2021. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 35/2024, ao projeto de lei número 2439/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de português, de que trata a lei municipal número 2149/2021. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 36/2024. Ao projeto de lei número 2440/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho de professor de anos iniciais, de que trata a lei municipal número 2144/2021. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 37/2024, ao projeto de lei número 2441/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho de técnico de informática, de que trata a lei municipal número 2148/2021. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 38/2024, ao projeto de lei número 2442/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de educação infantil, de que trata a lei municipal número 2243/2022. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 39/2024, ao projeto de lei número 2443/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de português, de que trata a lei municipal número 2370/2023. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 40/2024, ao projeto de lei número 2445/2024. Emenda, altera a Lei Municipal número 453/1990 e altera a Lei Municipal número 2313/2022. Relator, Francisco Turcato, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 11/4/2024, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 41/2024 ao projeto de lei número 2446/2024. Emenda. Cria cargo efetivo de engenheiro civil no âmbito de plano de carreira dos servidores públicos municipais. Relator, Francisco Turcato, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 11/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 33/2024, ao projeto de lei número 2437/2024. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do operador de máquinas, de que trata a Lei Municipal número 2260/2022. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 34/2024, ao projeto de lei número 2438/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho de servente de que trata a Lei Municipal número 2153/2021. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 35/2024, ao projeto de lei número 2439/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de português, de que trata a lei municipal número 2149/2021. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 36/2024, ao projeto de lei número 2440/2024. Autoriza a prorrogação de contrato de trabalho de professor de anos iniciais, de que trata a lei municipal número 2144/2021. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 37/2024, ao projeto de lei número 2441/2024. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho de técnico de informática, de que trata a lei municipal número 2148/2021. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 38/2024, ao projeto de lei número 2442/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de educação infantil, de que trata a lei municipal número 2243/2022. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 39/2024, ao projeto de lei número 2443/2024. Emenda. Autoriza a prorrogação do contrato de trabalho do professor de português, de que trata a lei municipal número 2370/2023. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 41/2024, projeto de lei número 2446/2024. Emenda. Cria cargo efetivo de engenheiro civil no âmbito do plano de carreira dos servidores públicos municipais. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 11/4/2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos. Vereador Adriano. Vereador Cirineu. Vereador Daniel. Vereador Francisco. Vereador Maurício. Vereador Francisco. Vereador Matheus. Não há inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Francisco. Vereador Daniel. Vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João Carlos, vereador Francisco. Há inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Francisco Júnior.
Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia aí. Vou começar falando sobre os projetos que irão à votação hoje nessa casa, todos projetos necessários, projeto por ordem cronológica, o 2.436, que refere-se a uma alteração na lei que institui e autoriza o Poder Executivo a conceder uma premiação aí para a Gincana da Colônia, né? É algo necessário, então foi reajustado aí o valor. A premiação então será de até R$8.000 para as equipes. A regulamentação do valor de cada equipe é por resolução do Executivo, então, mas é algo necessário para incentivar as pessoas e as equipes a competirem. A última, pelo que eu me recordo, todas as pessoas gostaram, né? Algumas críticas, algumas sugestões, né? Mas certamente o Departamento de Cultura ouviu a todos e vai melhorar ainda mais. A outra gincana já foi um sucesso e essa certamente esperamos que participem ainda mais pessoas, né? Os demais projetos aí, 2.437, refere-se à prorrogação de operador de máquinas, também é indispensável, né? 2.438 refere-se à prorrogação de servente para a educação, também necessário até começar a chamar o pessoal do concurso, né? Projeto 2.439, que se refere à prorrogação de contrato para professor de português, também. O 2.440, que se refere à prorrogação de professor para anos iniciais. E o 2.441, que é a prorrogação para técnico de informática, né? Todos os projetos necessários e indispensáveis para que a máquina pública continue funcionando da melhor forma. O projeto 2.442 também para professor de educação infantil, também. E o 2.443 para professor de português, prorrogação de mais um contrato. Todos prorrogações de contratos que serão supridos depois pelo concurso público, né, as pessoas que passaram em seus respectivos cargos. Acredito que as pessoas já estão ansiosas, aí até anotei aqui, algumas pessoas já me pediram quando que vão começar a chamar, né, mas a orientação que temos é que acompanhem pelo site aí os recursos e tudo, para ver a classificação e após todo o trâmite legal aí, o setor de pessoal vai começar a chamar aí as pessoas. O outro projeto importante, que é para contratação de mais um engenheiro civil, né? como já relatamos aí, muitos projetos estão sendo desenvolvidos, projetos que estão em andamento precisam ser fiscalizados também, e esse é o trabalho do engenheiro civil, né? Então nós precisamos, o engenheiro Iago e o engenheiro Henrique aí estão cheios de serviço, sugerir aí que fosse terceirizado esse serviço, mas também não se tem recurso para isso, né? Então é necessário e indispensável aí a criação desse cargo de engenheiro, né? Falar sobre outros problemas aí que surgiram no decorrer da semana. Todos eles, vou salientar aqui para vocês, todos eles seriam solucionados pela criação do plano diretor, que nós há 3 anos e meio aí falamos sobre isso, que é necessário, e ainda não fizemos, né? Então vamos tentar todos juntos aí realizar essa audiência pública, né? Nós não podemos propor o plano diretor, não é obrigatório para o nosso município, mas muitos dos problemas seriam solucionados com a criação desse plano diretor, né? Nós temos que regularizar isso para que evitem problemas para a administração pública e principalmente para a sociedade, né? Eu tive problemas essa semana que me relacionaram quanto a animais de rua, animais nas propriedades particulares aí, também que causam perturbação do sossego, né? Inclusive, estava na delegacia quando uma pessoa foi registrar uma ocorrência policial também, né? Quanto a isso, perturbação de sossego por animais de vizinhos, né? E o problemas de passeio público, duas pessoas me questionaram, tem pessoas que estão obstruindo o passeio, pessoas que estão construindo, tudo isso tem que ser normatizado, nós precisamos discutir com a sociedade para que a gente possa regularizar isso, né? E o plano diretor ele serve para isso. Quanto a lixo também, vi uma postagem no Facebook, lá uma pessoa reclamando, o pessoal da prefeitura só toma cafezinho e não vem juntar o lixo. Né? Daí entrei em contato com as pessoas responsáveis por isso, daí me relataram que não tinha nenhum protocolo aberto para esse recolhimento de lixo. Né? Então, nós precisamos normatizar isso, né? Fazer com que as pessoas possam abrir um protocolo na prefeitura para que possa ser recolhido isso no dia certo e também para que possa penalizar as pessoas que despejam esse lixo, esses entulhos aí, nos dias errados e nos locais errados, né? E nós tem muitas pessoas que fazem o correto, que fazem o certo, respeitam isso, e pelo erro, pela não atenção de poucas pessoas que não fazem o certo, a municipalidade é criticada, pessoas são criticadas, e eu acredito que isso seja resolvido com esse plano diretor, né? Quanto à taxa de lixo também, tive muitas reclamações aí essa semana, que está muito caro, que é mais caro que IPTU, né? Já tivemos manifestações aí para melhor explicar isso, mas olhando a lei tributária ali, a lei municipal 831, ela é clara, né, quanto a isso, e infelizmente, como nós já mencionamos, vai aumentar agora, em 2025 vai aumentar um pouco mais também, né? Por isso das nossas atenções aí, conversei com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente para fazermos uma campanha nas escolas, né? O Francis até comentou comigo, Zé, não, a solução para melhorar a educação da população é esse incentivo nas escolas, né, nos pequenos, né, aqueles que realmente vão cumprir e que futuramente vão nos fiscalizar, né, no cumprimento dessas normas. Então, realmente está caro. Pessoas, conversando com pessoas que locam imóveis e salas comerciais, até pouco tempo isso não era praticado no nosso município, né, de repassar o pagamento de IPTU e taxa de lixo pro locatário, mas muitas pessoas já estão passando, e vai dificultar ainda mais para o comerciante, né, pagar mais esse valor aí. Então vamos tentar fazer o que está a nosso alcance aí para reduzir esses valores, né? E só vai reduzir esses valores com a educação da população, como mencionei, com a redução dos dejetos, né? Pessoas que descartam, às vezes, o secretário, agora o atual secretário de obras, o nosso vice-prefeito João Lis, comentou: ó, tivemos locais aí no interior que as pessoas mandavam para a cidade, para o lixo da cidade, um cachorro morto, né? É totalmente inviável, né, isso aí. E também eles não conseguem identificar quem coloca esses lixos, né, para orientar melhor as pessoas, né? Então isso é de uma maldade extrema, né? Folhas secas, as pessoas varrem o quintal e colocam para o recolhimento de lixo, né? Isso é adubo. Se nós podemos nós mesmos nos policiarmos e tentar melhorar, né, aos poucos. Então eu espero que logo aí a Secretaria de Meio Ambiente possa realizar essas ações junto às escolas aí, para que num futuro próximo tenhamos resultado disso aí, né? Mas infelizmente, legalmente, o executivo não pode reduzir isso, né? Não pode reduzir isso, porque já foi adequado em 2022, passou por essa casa, todos nós vereadores votamos, né? Era uma determinação do Ministério Público para regularização, né? Seriam essas minhas colocações, senhor presidente. Só gostaria que fosse organizado aí após a sessão com os vereadores e com nossos assessores aí, para que a gente possa pautar, já marcar essa audiência pública aí do plano diretor, né? Nós temos que tomar essa frente, e nós não podemos propor, mas podemos ao menos organizar, ver as queixas da população, né, e tentar normatizar isso aí no decorrer do ano, né? Vamos pedir o apoio de todos os vereadores para que possamos reduzir esses problemas de todos. Tá? Obrigado, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Sirineu.
A minha saudação aos colegas vereadores e ao público que nos acompanha aqui nesse plenário, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e nos escutam posteriormente aí pela Rádio Comunitária Pejuçar. Nós temos aí vários projetos para ir em votação, a gente já se manifestou com alguns deles, e só para reforçar aqui sobre alguns deles, a maioria de prorrogação de contratos aí, que a gente é favorável, e a questão também da premiação aí, a definição, né, do limite da premiação da Gincana da Colônia, que o colega Francisco também já comentou. Esperamos aí então que haja uma boa participação da comunidade, que é um evento importante aí, resgatando aí muitos valores, muita tradição aí da nossa população. Nós temos aí também a criação do cargo engenheiro civil, que acredito que é importante. Nós vemos aí os projetos, a necessidade de que muitas obras, todos os investimentos, a maior parte deles, né, depende de projetos, e é importante então que haja profissionais aí nessa área também, para que todas as obras possam ser executados, né, e tenham e com boa qualidade, enfim, que é bem importante essa parte do projeto para depois ser realizada, né, de acordo com aquilo que os profissionais, né, dessa área definem. Nós temos aí também a criação dos incentivos, o incentivo, né, que institui o adicional de qualificação, também já falamos, mas eu reforço aqui, eu acredito que é bem importante, porque motiva as pessoas, os profissionais, funcionários de carreira a se qualificar fazendo o estudo, desde curso técnico até curso superior e doutorado, mestrado também, valorizando então um percentual no seu salário, que vai ganhar enquanto estiver exercendo atividade e dependendo também o benefício de aposentadoria, quando inclui na média o cálculo, aquele valor tem a contribuição em cima e certamente vai também ter alguma influência e contabilizar também no caso da para aposentadoria. Então, vejo assim que, claro, se pensar naquelas pessoas que não vão estudar, não vão fazer essa formação, mas eu vejo assim que quem tem oportunidade, acredito que é uma motivação, porque é um trabalho que pode ser exercido com maior qualidade, tendo essa formação, e aí esse incentivo que a pessoa vai ganhar, eu acredito que pode ser uma forma, né, de compensar aquele investimento que vai fazer. Eu participei também na sexta-feira passada, dia 19, na Assembleia da Ascamage, aqui fui o único representante aqui desta casa, então gostaria só comentar um pouquinho, até pelos colegas e pela nossa comunidade. Nós fizemos parte dessa associação regional aí das câmaras de vereadores e tivemos lá a presença do ex-prefeito de Itapera, o Irineu Hort, na condição de senador, que ele assumiu agora temporariamente com a licença do senador Heinz. E inclusive falou um pouco dos projetos, algumas ações que vem desenvolvendo lá no Senado, inclusive o último projeto que foi aprovado, que é da aprovação da lei em relação às drogas, que amplia para crime também o uso ou o porte, né, de uma quantidade pequena, né, de drogas, também passa a ser crime, porque antes havia a lei que previa, no caso do tráfico, do transporte, enfim, de um volume maior de drogas como crime. E aí, então, segundo o entendimento deles lá, é que seria uma forma de prevenção mais forte, né? Eu acredito que sempre a penalização é uma forma, assim, de se procurar inibir e evitar, então, esse tipo de crime. Mas acredito também que tem que ter muito mais ações, outras formas, né? Enfim, para poder evitar com que os jovens, adolescentes, né, entrem nesse processo, né, de consumo das drogas, enfim, todas as consequências que nós temos vendo aí, né, e que inclusive se fala muito nas grandes cidades, né, que o tráfico e, enfim, não só, os traficantes e os grupos, né, enfim, organizados, né, nessa área têm um poder muito grande, cada vez maior, é uma preocupação muito grande mesmo, né, da parte da segurança e tudo mais, enfim, a destruição, né, das famílias, das pessoas, o prejuízo que isso traz para a sociedade. Então, que possa, então, isso ter algum resultado também. Nós tivemos também uma palestra com a vereadora Ana Paula Coelho, de Cruz Alta, falando um pouco sobre as pessoas com deficiência, até porque nós temos a presidente da Ascamage, que é a presidente da Câmara de Vereadores de Tunas, que tem uma pessoa com deficiência, que é cadeirante, e ela achou, eu achei muito importante, inclusive vários colegas se manifestaram lá também, dessa fala, de poder destacar essa questão da deficiência, que muitas vezes se usa termos no sentido assim, pessoas com necessidade especial, pessoas portadoras de deficiência, necessidades especiais todos nós temos. No caso, portadora é alguém que porta algo. Não, a pessoa ela tem aquilo como uma natureza, como algo, né, que faz parte. E aí, como antigamente se escondia muito e se tentava evitar com que as pessoas tivessem acesso, inclusive na questão pública e tudo mais, por uma questão de cultura, que a gente não condena, eu acho que era uma situação na época que se tinha esse entendimento. Mas como é importante hoje destacar isso, mas não só no sentido assim de colocar isso como algo para ser debatido, ser levado para a população e ser mostrado também no sentido de preparar e qualificar as pessoas para não só cumprir a lei, né, no sentido daquelas adequações que muitas vezes tem que ser feito, porque a lei obriga, mas que isso possa ser algo que vá levar a um entendimento melhor da sociedade para que elas tenham mais oportunidade. É porque às vezes as pessoas usam um exemplo, por exemplo, a vereadora lá, portadora, que no caso não, expressão a gente já tem esse hábito, né? que é, tem essa deficiência, ela conseguiu se eleger vereadora e assumir a presidência da Câmara. É, porque as oportunidades estão aí. Mas não é bem isso, né? Não é tão simples assim. É, nem sempre uma pessoa que conseguiu superar essa barreira e alcançar um espaço dentro da comunidade e da sociedade, significa que todos têm essa oportunidade. Então é preciso ter muitas vezes empatia também para se colocar no lugar do outro, para ver de fato qual é o espaço que ele tem, como pode ser ampliado esse espaço, como ele vai ter a oportunidade de poder ter acesso dentro da sociedade e para que eles possam mostrar também porque tem capacidade, tem condições e tem qualidades, mas que muitas vezes estão limitadas também de acordo com a condição física. E a gente pode até comentar assim, um exemplo, se nós temos aqui, hoje nós falamos aqui, as pessoas nos ouvem pelas redes sociais ou pela rádio, mas se a pessoa que tem deficiência auditiva, por exemplo, se nós não tivermos outro meio de comunicar, eles não vão ter acesso àquilo que é debatido aqui na Câmara de Vereadores, assim como em muitas outras situações dentro da sociedade. Então, é importante a gente se dar conta, embora talvez seja um percentual pequeno de pessoas que têm, mas tem várias pessoas assim, que a gente até conhece, que estão aí na sociedade, na comunidade, e que seria importante poder ter o acesso de acompanhar também aquilo que é feito, aquilo que é divulgado. Então, a criação, né, de formas das mais diversas, né, para poder atender então e chegar também para essas pessoas que têm alguma deficiência nesse sentido. Então, acho que é bem, bem interessante isso, além de outras questões, muitas outras que foram debatidas, apresentadas várias moções. Lá tem um debate bem interessante em relação a algumas ligações asfálticas, algumas rodovias, enfim, para serem construídas naquela, mais na região ali, próxima ali de Tapera, Selva, entre Espumoso, Alto Alegre, ali várias, eu sei que Campos Borges e Alto Alegre também tem um movimento, enfim, né, de busca, então, de asfaltamento e rodovia e tudo mais. Mas acredito que nós também podemos, assim, dentro da nossa Câmara de Vereadores aqui, poder participar e contribuir e também trazer experiências positivas também que são desenvolvidas em outros municípios e trazendo aqui para a nossa Câmara de Vereadores aqui, que vem em benefício também da nossa comunidade. Nós temos aí agora também logo vários eventos aí do aniversário do município, né, e assim como outros eventos de outras entidades, né, a gente comentava agora no início, antes da sessão, né, que é muito concentrado, uma quantidade muito grande, né, de eventos, mas que a gente possa, enfim, com a nossa comunidade, poder participar daquilo que é possível e contribuir também naquilo que está sendo realizado aí para desenvolvimento, aí, enfim, das diversas áreas aí da nossa comunidade. E eu, como estou me licenciando a partir de amanhã, estou pedindo uma licença por alguns dias, aí vou me afastar, até pelo sentido que o suplente, alguns dos suplentes que tem do partido, vão assumir, e eu entendo que é um pouco também o reconhecimento, porque graças aos votos deles, na soma toda, a gente conseguiu um espaço, ter uma cadeira para ocupar aqui na Câmara, porque se fosse só com os meus votos pessoalmente, por exemplo, não alcançaria o quórum mínimo, né, que precisaria para a gente ocupar. Então eu fui o mais votado e acabei então entrando por esse critério, né? Mas é importante então que a gente dê oportunidade, pelo menos alguns dias aí, de outras pessoas também assumirem aqui, participarem da Câmara. E então um pouco nesse sentido e também para mim tratar um pouco também de algumas questões mais particulares aí nesse tempo que eu estaria afastado. E aí então, como eu não estarei ainda aqui até o início do mês que vem, até a metade do mês que vem, eu vou só reforçar aqui o convite também que eu já falei na sessão passada aí para o evento lá do Esporte Clube Avenida, dia 12 de maio também, então com a vinda dos veteranos do Inter de Porto Alegre aí. Então, para a comunidade também valorizar então, esse evento esportivo aqui no município de Pejuçari. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Adriano.
Obrigado. Boa noite ao presidente Matheus, aos demais colegas, ao público que nos prestigia na Câmara de Vereadores e quem nos prestigia no Facebook quarta-feira através da rádio. Quanto aos projetos, a gente já votou favorável, né? Sempre pensando em ajudar a administração. Então, são projetos de contratos, professores, serviços gerais, então se faz necessário. Então, a gente não tem nada contra, só queria falar do projeto 2445 que eu pedi para a gente esperar para tramitar, porque não teria entendido e sem entender não há necessidade de votar. Então, só para dizer à população e à comunidade que a gente pediu ao presidente João da comissão, a retirada ele concordou, aos nossos assessores, então vai tramitar para a gente votar com mais calma e poder entender a situação lendo esse projeto. Né? Então o pedido foi feito e agradeço ao presidente da COFOR que concordou com a retirada e ao colega Daniel também. A gente falou em vidros, eu não sei se foi relacionado que se leva a Cruz Alta, a semana passada, eu não lembro. A Secretaria de Agricultura podia nos informar da máquina de vidro, então, se está funcionando ou não, que foi comprada na administração no começo. Isso não é uma crítica, é saber o porquê que ela não está funcionando. Né? Então, é dinheiro público, e daí às vezes vão entender a crítica, não, saber por que está se levando, entregando, acho que em Cruz Alta, se eu não me engano. Não, se eu estiver errado, peço desculpas, mas o motivo da máquina não está triturando, então, o vidro ou levando a Cruz Alta. Quanto ao caminhódromo, que eu falei a semana passada, o Henrique me procurou no outro dia, que escutou a sessão, e é bom que eles escutem, né? As pessoas do setor público têm que escutar para entender o que o vereador vê nas ruas. Uma outra visão, de repente, posso estar errado? Posso. Mas quando eu falei semana passada do calçamento, não foi uma crítica à administração, mas a cobrança da população de um calçamento que foi bem feito. Eu não disse isso, que não foi feito, que a rua não deveria ser calçada, só que exigi que o dinheiro público seja fiscalizado, justamente não é uma cobrança errada. Entendeu? É fazer o certo, porque o dinheiro público é nosso, é da população. Então a gente não tem que se glorificar aqui como vereador ou como administrador público, empregado, funcionário público, não. Nós estamos sendo pagos pelo papelzinho que o cara junta lá na rua, nós estamos sendo pagos pelo catador de lata e pelo mais rico também, só que somos todos iguais. A crítica vem para a empresa, a respinga na administração, no secretário. Ele está ali para isso. É uma fiscalização normal de um vereador. Estou falando o que eu falei. Não estou criticando o Henrique nem ninguém. Eu estou dizendo que a rua lá tem que ser feita as laterais. Ele me explicou que a empresa vai vir, mas a empresa vai vir. Como eu falei do caminhódromo aquela vez, não é uma crítica a quem buscou a emenda, né? Só que se cada lugar que botar dinheiro público ficar do jeito que é, e não estou glorificando, se eu não reclamo aquela vez do caminhódromo, já estava inaugurado, correndo água por baixo dos tubos. Então, essas coisas aí não é cobrança ao prefeito, ao vice, ao fulano, cada um com a sua responsabilidade. Tem gente para fiscalizar, tem que fiscalizar. E não adianta se encolher e ficar não sei o quê. Eu falo porque eu vou lá. Eu fui ver a situação do calçamento, fui no caminhódromo.
Permite uma parte?
Sim, senhor.
Eu tive na sexta-feira, a convite também do Henrique, né? Então, acompanhando, inclusive nós fomos fazer uma vistoria. E aí estava o engenheiro da obra e do caminhódromo, inclusive eles tinham marcado vários lugares que afundou, que tem algum pouco de desnível, para eles refazer. Eles vão fazer, iam fazer essa parte, estavam ali, inclusive, concluindo aquela parte final, que era um acréscimo que foi feito. Só que também foi comentado que provavelmente aquele afundamento, em alguns lugares aí, aconteceu porque alguma máquina, algum trator, algum veículo pesado passou por cima. E aí várias pessoas viram, já visualizaram, já passaram essa informação. E aí tem um ponto também, digamos que de agora em diante, se a comunidade não tiver consciência, de repente vai acontecer outras situações que daí não cabe à empresa. Mas agora, pelo menos na entrega da obra, vai ser exigido, inclusive foi colocado, mostrado todos os lugares, assinalado, eles tinham marcado tudo, os pontos onde eles têm que recuperar. E lá, inclusive no calçamento também, tem várias situações lá que os cordão estão meio caídos, tem lugares que o calçamento também não está, só que eles vão vir para fazer uma outra obra, porque nós visitamos, inclusive, a parte de drenagem que está sendo feito ali na linha base, ali para baixo do ginásio, inclusive na parte que desce lá do ginásio, que vem da outra rua aqui, da outra quadra, inclusive toda canalizada lá e com as bocas de lobo. É um investimento grande que está sendo feito ali, fazendo toda a canalização para depois fazer o calçamento. Então a empresa, quando vier para fazer essas outras obras, e viriam ali fazer esse conserto que tem que ser feito ali, de acordo com o que eles pediram nesse outro calçamento aqui do bairro Renascer.
É a mesma empresa que vai fazer esse calçamento lá?
É, segundo eles é a mesma.
Então eu quero dizer de novo, não ao senhor, o senhor sabe que o respeito que eu tenho. Então, olha a situação. Nós vamos começar uma obra, né? Eu estou falando eu, não estou criticando o senhor sabe que o respeito sempre vai existir. A empresa terminou a obra, não fez bem feito. Eu falei isso, fui lá olhar, ela vai fazer outra. Não terminou nem aquela, mas tudo bem. Isso se chama que tem que ter empresa, tem que ir lá para a licitação. Ela venceu, mas teria que chamar o engenheiro da empresa, como ele veio, veio do caminhão, do calçamento, e dizer: ó, vocês só começam e recebem a obra se vocês acabar aquela. Se não aquela ali, já vou falar antes, porque eu vou lá olhar depois. E vai acontecer. Aquela lá vai ficar que nem essa. Se eu não, mas eu vou estar aqui, eu vou cobrar. Isso. Mas nem deve pagar, né? Porque não está terminado, tá? Do jeito que está lá, o senhor viu, né? Não tem condição. Nem terra, não encostar nos cordão. Foi bem feito? Melhorou? Melhorou. Agora, porque melhorou o calçamento, nós vamos deixar que fique caindo em um mês depois. Então, não é assim. E a crítica é a empresa e quem tem que cobrar. Eu queria fazer um pedido de providência quanto ao caminhódromo, né? Que a gente já falou. De botar quebra-molas. Eu sei que o vereador Daniel me olhou, ele já sabe o que eu vou falar, que para o caminhão é ruim, né? Eu sei, porque eu trabalho na lavoura. Só que a gente, o agricultor, até é conscientizado, não é puxa-saquismo, é consciência, tem que andar devagar com o caminhão. Só que tem os baderneiros, e continua, não recolho o que eu falo, a eleição vai vir, eu não interesso, os baderneiros estão aí, passam correndo tudo, vai ter gente caminhando, tá? Moto, carro. Então, eu acho que, antes de inaugurar, se possível, a administração, ou faz quebra-mola ou bota taxões em certos pontos para não pegar essa velocidade, vamos dizer, enfim, de alta velocidade, para pegar alguém ainda, se perder e causar uma tragédia, como já aconteceu naquele asfalto. Não é crítica ao caminhódromo, é crítica construtiva para evitar o problema.
Permite mais uma parte?
Sim.
Falando com a prefeita agora nos últimos dias, ela me disse que estão fazendo um estudo para ver a possibilidade de colocar uma lombada eletrônica. O custo e a questão da viabilidade, que seria uma alternativa, que daí pela multa, né, pela questão varia, controlaria e evitaria de colocar taxão ou quebra-mola na rodovia. Mas aí está um estudo para ser feito, e a viabilidade, as condições, enfim, talvez seja uma alternativa, né?
Então, só que é o que eu falo, tem que se tomar uma atitude quanto antes, porque depois não resolve, né? E daí se faz esses quebra-molas, que uma vez me disseram que não pode, eu vou relacionar a Seberi, que tem essas situações, tem quebra-mola a cada 100 metros. Pode, é só querer. Então a gente tem que proteger a população, fizemos um bem... É bom melhorar.
Vereador, se me permite uma parte.
Sim.
É tudo daquela velha questão da educação da população. Eu fui a Santo Cristo na semana passada, não tem um quebra-mola no centro inteiro. E as pessoas respeitam, as pessoas andam devagar. É só a questão da educação no trânsito. Né? O vereador Cirineu comentou da lombada eletrônica. Infelizmente, o motorista só vai parar de correr quando sentir no bolso. Né? É o que ocorreu um espumoso ali, quem vai a Porto Alegre, quem nunca tomou a multa em espumoso é porque não foi a Porto Alegre, né? Que é um pardal em cima do outro aí, e as pessoas aprendem, né? Depois de pagar uma ou duas multas, aprendem. Né? Realmente essa solução eu acho que é a mais prática. Provavelmente eu também vou tomar uma multa ali se colocar um pardal eletrônico, mas é a forma que a gente vai ter de educar a população. Né? Obrigado, vereador.
Então que se faça esse projeto, se dê prioridade e faça então a lombada eletrônica. Né? Também um pedido de providência, mais um, ali no, nessa rua calçada ali, o mato está tomando conta, as pessoas jogando lixo, que a Secretaria de Agricultura ache uma forma, se existe lei para isso, para fazer a limpeza daquele mato ali, porque ali passa crianças, né, que vão para a escola. A gente já teve casos aí, se sabe, de estupro, enfim, eu não sou dono da verdade, mas aquele matinho ali, dessa cruzada onde está o calçamento novo, tem tudo para alguém se esconder ali e fazer uma maldade para uma criança, para uma pessoa que passa mais tarde, enfim, que sai da escola, ou no próprio asfalto. Eu acho que esse pátio agora é da prefeitura, né? Então teria que se tomar alguma atitude, é uma indicação para melhorar a entrada da cidade também, retirada de lixo, cuidar que as pessoas não joguem lixo, a população ajudando, tudo vai, mas tem que fazer uma limpeza naquele mato lá para ter mais segurança para as pessoas do município, né? Não só para as crianças da escola. A gente fala tanto que no começo todo mundo fala, né? Eu estou vendo nas postagens que os casos de dengue estão aumentando, né? Então quer dizer que a população não está ajudando mais uma vez. Cada semana era um, a gente estava preocupado, hoje são 7, se eu não me engano, não sei se não é 8, eu não consegui acompanhar hoje. Então as pessoas têm que se conscientizar, né? A prefeitura tem que fazer a limpeza? Tem. Mas agora, se a pessoa é porco e relaxado, não tem, né? Aí não dá. Aí a prefeitura não vence também. Eu cobro da prefeitura. Tem terreno público que eu estou em cima para que se limpe. Limparam. Agora, se as pessoas são porco, os caras limpam numa semana e jogam de novo, aí não querem que tenha dengue no município. A hora que perder um filho, que Deus o livre, ou alguém da família, aí garanto que a sacola do lixo não vai mais ser jogada atrás de casa em vez de botar na lixeira na frente. Isso é todo dia uma reclamação, e não é só num bairro, é todos. Todos, gente, fora. Eu fico indignado com isso porque moro para fora ali. Não tem segunda-feira que não vem e não tenha lixo na sarjeta. Mas Deus vai me abençoar que eu vou encontrar o sagrado um dia. E eu vou agraciar ele aqui na cama. Já falei, vai ser. Não quero saber. Ah, vai ser, mas eu tô com CLG, tem que criar vergonha na cara quem joga lixo na rua e bota nas valetas aí. Não tem vergonha, o município limpa e de novo hoje lixo com essa chuva. Imagina onde é que vai. E daí ainda querem bater palminha, querem dizer que são os anjinhos. E já tem uma investigação, né, para avisar. Fui eu que denunciei. Se a pessoa for agraciada com a multa, pode vir falar comigo que eu vou agraciar mais um pouco ainda. Porque limpar a outra semana, eu chamei o Francis e disse, pode botar meu nome lá, não tenho medo. Seja quem for. Tinha sacos de lixo azulzinho, tudo bonitinho, para jogar lá com a lixeira, às vezes, na frente de casa. Entendeu? Então não tem explicação, não tem. Não adianta bater palma para relaxado que não funciona. Vou falar mais uma vez. Ali na esquina do Lions. Lixo na esquina do Lions de novo. Não sei quem que jogou. Né? E continua os tijolos lá. Diz que é do senhor, o seu Antônio lá. Não se toma atitude, né? Nem lá e nem em lugar nenhum. Não sei se essa lei aqui, que esse plano diretor consegue pegar isso em passeios públicos. Então eu vou ser um dos que quero participar assiduamente esse ano, mas não deixar enrolar. Nós fazer o negócio andar para todo mundo. Porque continua vergonhoso, não é só ali, né? Tem oficinas, tem tudo. Tem frente de casas com carro que não funciona mais. Então o negócio está funcionando, que é uma maravilha. Aí vem aqui, tem medo. Ah, ele vai me atacar na rua. Tem problema. Pode atacar. Para conversar, estou aberto a conversar. Só quero que me explique essas situações. Se o cara quer conversar comigo, temos que virar a cara comigo, que eu venho aqui na sessão e falo, e vou continuar repetindo. Parem na rua e me perguntem, eu vou dizer se é certo ou errado para vocês. Ponham a mão na consciência o que pode causar no município, além da dengue. Entendeu? Pátios sujos. Ah, o Adriano é chato, mas tem que ser chato. Sendo assim, não estou tendo objetivo, não estou conseguindo fazer o movimento andar. Imagina se eu fico quieto, como é que vai ficar? E não vou me arrepiar aí de votar em plano diretor, porque vai atingir fulano. Não tem. Se tiver que fazer, se for da alçada da Câmara de Vereador, vai ter. Podem me cobrar. E é antes da eleição. Porque depois todo mundo promete. É antes, estou falando agora. Se eu for candidato, que Deus permitir, e você, se eu tiver saúde, não quero voto desse povo. Não quero mesmo. Quero ficar fora da Câmara de Vereador. Você depender de cobrar as coisas certas e as pessoas passar a mão. Aqui não tem essa conversa. Comigo, não. Eu sou assim na minha vida. Eu cobro dos meus filhos a legalidade, o direito, o caráter. E aí eu vou ficar batendo palma para os outros para quê? Pode guardar o nome. Adriano, não vou votar nele porque ele vai lá na Câmara, ele quer que limpe a cidade, quer que todo mundo se ajude. Pode ir contra mim. Pode botar a maior placa que tiver. Não voto no Adriano. Não tem problema nenhum. Quero fazer só o meu, mas com honra e caráter, não com ser vergonha.
Também queria relacionar, a gente pediu para o setor jurídico, o vereador Francisco pediu no primeiro ano, eu pedi de novo, não veio nada de legalizar as áreas de que não pagam impostos, áreas rurais, que é rural, mas estão dentro do município, né? Também não vou me engolir, já estou falando, se tiver que... O imposto é para todo mundo, a taxa de lixo é para todo mundo, a luz é para todo mundo, a luz pública, então vamos legalizar onde estão as casas que estão no município, que conta como interior, que tem estradas boas, que tem asfalto, que tem calçamento, entende? Aí o Adriano é contra. Mas como que eu sou contra a população se um tanto paga e outros não pagam? Porque quem está pagando esses impostos, enfim, aqui, por situações que não se tomam atitude. E não é essa administração, não precisa ficar magoado. Isso vem de anos. Agora eu vou ficar aqui 4 anos batendo palma para ficar mais 4. Comigo não tem essa conversa, eu já falei. Eu troquei de partido... E sou grato ao MDB, mas não troquei de caráter. Eu não vou trocar de caráter, eu não vou mudar minhas atitudes. Então que se tome uma atitude quanto a essas coisas. As pessoas reclamando de impostos, né? Como eu falei a semana passada, e alguns não pagando com calçamento, água, luz, tudo. É direito isso? Pode ser que seja. Para mim não é. Se eu tiver errado, eu peço desculpa ao vivo de novo, mas eu quero que me prove. As pessoas chiando de imposto, de água e luz e não sei o que é tudo caro, e a gente não está na atitude. Ou a administração, enfim, o Adriano mesmo, como vereador, nós temos que ser claros para a população. Tem gente não pagando, ah, mas a lei, porque é interior, vamos dizer. Mas quanto é interior, com asfalto na frente, recolhimento de lixo, luz, água, potável, tudo certinho, não dá para pagar imposto? Se eu estou errado, é só quem quiser explicar o errado aqui, venha na Câmara de Vereador e me explique, que a tribuna está aberta. Então, são coisas que eu não consigo entender. E não vou deixar de falar, que nem eu disse, ah, vai a reeleição, não sei se eu for, eu vou continuar falando, até que se tome atitude. Sem atitude, nós não vamos a lugar nenhum. Esse é bater palminha pro cara do circo lá que tu disse que vai se divertir. Vai se divertir com o teu dinheiro? Vai no caixa eletrônico lá, bate palminha pra ele e pede o dinheiro se tu não tem, vê se ele te dá. É teu? Então tem que se entender isso, administrar, não estou criticando agora, isso vem de anos. Então tem que se tomar atitude, senão vão ficar mais 4 anos, 8 anos e ninguém toma atitude. Bom, da taxa de lixo eu já falei, né? Diz que foi comentado na rádio, vou pedir de novo para as meninas trazer o setor, o responsável aqui, para explicar para nós na tribuna. Ou eu vou procurar ele e vou explicar o que for me explicado. Que está aqui a conta, tem uma 298 para 583. É o Ministério Público que pediu? Beleza, então vamos pedir para eles ver se está certa a conta também. Eles indicaram, eu sei, a gente aprovou a lei. E eu não me encolho, as pessoas me procuram. Ah, vocês aprovaram, aprovei, sou homem para assumir. Aprovei a lei sim, porque veio do Ministério Público. Agora a gente leva isso aqui no Ministério Público, então, essas contas, enfim, que eu tenho 4, 5 aqui. De 298 para 583, o Ministério Público me diga se está certo. Não sei o valor da taxa, deve procurar, da taxa de lixo do ano passado para ter uma proporção. Para mim saber se eu estou falando a verdade ou não. Que eu acredito que se 583, se fosse 40% que o Ministério Público pediu, e eles vão ter que fazer a conta deles daí, esse cara 40, 20, pagava R$400 quase. Então 40% já dá bem mais, né? Dá o dobro. Tem uma de 150 para 65 aqui de proporção. Mas eu vou ir procurar saber do lixo, da taxa do lixo que pagaram o outro ano. Fazer um agradecimento então à patrola, ao João aí das obras que foram para o Cambará, né? Arrumaram, tá boa agora com essa chuva. Dá uma estragada, mas melhoraram a estrada do Cambará, fica o agradecimento. Então, por último, aí falar do baile em Santa Polônia, 27/4. É uma comunidade que movimenta o município de Pirçara, estão sempre ativos, né? Tanto na igreja como nas gincanas do município aí. A do Avenida ali, que a gente entrou em acordo comum aí, os colegas todos, em ajudar quem quer ajudar. E do baile da academia, então, que é dia 18 de maio, né? E a PAI vai participar vendendo espumante e lanches para ter lucro para a PAI nesse baile que eu esqueci de falar outra sessão. Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Martins.
Quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente, vereador Matheus Perlim, os demais vereadores aí de todas as bancadas, a comunidade aqui representada nesta noite pelo seu João Gabriel Furian, o Ângelo Fernandes e o enfermeiro Taborda, permitam-me que assim o chame. É uma satisfação tê-los aqui conosco, cumprimentar também a comunidade que nos escuta todas as quarta-feiras, pela Rádio 105.9, e a quem está nos assistindo nesse momento, pelas redes sociais, aí, pelo Facebook. É uma satisfação, cada segunda, poder estar aqui compartilhando desse momento com os colegas vereadores, dos pedidos da comunidade, dos anseios, compartilhando principalmente com a comunidade, porque é para a comunidade que nós devemos o nosso trabalho, a nossa dedicação, enfim, tudo que o vereador Francisco trouxe aqui, que o vereador Sirineu, o vereador Adriano, enfim, tudo isso é anseios da comunidade, nós devemos estar atentos, né? Uns têm mais uma forma de se expressar, né? E esse é do ser humano. Todos somos diferentes, um diferente do outro, mas é importante que na sua forma, na sua representatividade, ele traz aqui o que a sua comunidade, seus eleitores, enfim, estão precisando, o olhar desse desse eleitor, desse cidadão, aos serviços públicos, aos serviços públicos. Então, isso é importante, vereador Adriano, quando você vem, quando você fala sobre a comunidade, quando tu defende a comunidade, é a forma com que cada um, cada vereador trabalha. A gente sofre bastante críticas, o vereador é muito criticado, realmente, mas se, através dessa crítica, e eu pego assim que, para mim, a crítica como de vereador, ela se torna construtiva mesmo, sendo crítica por crítica, né? Criticar por, somente por criticar, por, e, né? Mas eu pego como construtiva e procuro, então, fazer com que o meu trabalho seja melhor, com que eu busque mais soluções para a comunidade. E é dessa forma que a gente continua trabalhando. A respeito dos projetos que vão à votação no dia de hoje, nós já tivemos a oportunidade nas comissões, na qual sou presidente, que é a COFOR, e os projetos de minha relatoria, dos demais, enfim, todos eles com seu grau de importância, e nós temos hoje, então, sou favorável aí a todos que estão na pauta, senhor presidente, e entendendo das necessidades já expostas aí na comissão, na reunião da comissão, e a maioria, a grande maioria é de prorrogação de contratos de servidores que estão ocupando aí na municipalidade e que precisam serem prorrogados para que não haja interrompimento, que não interrompa aí, né, de serviços básicos aí, como na educação, na saúde, nas obras, que são esses aí. Então, já temos a nosso parecer, o nosso voto favorável a esses votos, a esses projetos. Esse projeto de lei 2445, qual aí foi um pedido do vereador Adriano para que, quando ele, ou melhor, ele está ainda tramitando na Comissão de Finanças e Orçamento, mas um pedido para que continuasse, que não colocássemos, não fizéssemos o parecer, não votássemos um parecer na semana passada, e também porque entendemos e queríamos ter um pouco mais de informações. Busquei essas informações também com o Poder Executivo, através da assessoria jurídica, e então podemos assim entender um pouco mais desse projeto, o que altera aí as leis 453 e também a 2313, que é essa dos servidores, né, que dispõe sobre o quadro de cargos, de remuneração, no plano de carreira dos servidores, e desse projeto, o qual ele está instituindo, então, um adicional de qualificação. Ele institui esse adicional de qualificação, que ele é destinado exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, integrantes, né, obviamente, do quadro de carreiras. Então, esse adicional instituído, ele é destinado aos servidores, até muito em razão, né, dos conhecimentos adicionais adquiridos, obviamente que comprovados, mas que vão aí ajudar e muito na qualificação dos servidores, e para que haja aí um melhor desempenho do seu serviço, maior eficiência no setor público, que é isso que a comunidade precisa e que a comunidade quer. Então, nós temos esses percentuais, e busquei me informar, e como é de conhecimento de todos nessa casa, e acredito que da comunidade também, porque já foi aí comentado do impacto financeiro aí do primeiro ano, em torno de 171 mil, segundo ano 181, no terceiro ano então 192 mil reais, conforme aí o apanhado aí de informações que foram feitos com os servidores. Acredito que a Secretaria de Administração, enfim, fizeram esses cálculos. E também, em função do vereador, acho que o vereador Bruno, que falou na semana passada a respeito desse projeto, eu não me pronunciei, e também eu sou totalmente favorável a esse projeto, a forma com que ele está sendo proposto, essa gratificação, porque ele é uma gratificação, né? Mas também devemos pensar, sim, naquele servidor que não tem uma qualificação aí técnica e nem um nível superior, mas que talvez tenha a vontade e gostaria de fazer, né, e de cursar aí uma faculdade, podemos assim dizer. E que muitas das vezes, por ser um salário mais baixo, não tem, às vezes, as mesmas condições que os demais. Embora a gente sabe que hoje a facilidade de se cursar um nível superior, existem muitas universidades oferecendo, aí eu mesmo estou cursando, totalmente gratuita, a faculdade de História, né? Então, vários poderiam aí procurar isso, mas às vezes o transporte escolar não é muito barato, a gente sabe que tem servidores aí que é bem difícil a vida financeira. Então, estou propondo aqui, juntamente com os demais vereadores, obviamente, somente se alguém não quiser, mas acredito que todos são aí. O vereador Bruno já tinha levantado a ideia e conversei aí com o executivo, propondo aí que se faça um projeto, então, de incentivo a essas pessoas que queiram cursar durante o período que estivesse cursando, de alguma forma, uma bolsa, incentivo aí para o ensino superior, para o ensino técnico, enfim, a pessoa que quisesse, então, participar, porque depois de formado, ela entraria, então, nesses percentuais aqui, conforme esse projeto. Então, conversei com o jurídico e, em função da lei federal aí, 9.504 de 97, a qual, por ser um ano eleitoral, existem muitas vedações, ela não é possível nós fazermos de uma forma de emenda esse projeto, porque é outro fim, já está criado, já são servidores que estão ativos no município, de cargos efetivos, em função, então, dessas leis aí, e nós não podemos apresentar também, obviamente, né, daqui da Câmara, um projeto que não é da nossa competência, né, até por... É um projeto que aumenta as despesas, então existem algumas vedações aí que o vereador não pode. Mas foi bem aceito a conversa aí com o Poder Executivo, com a assessoria, né, com a secretaria ali. Não conversei com a prefeita a respeito disso, mas a gente tem aí um tempo que você faz. Mas faço a indicação, e vou apresentar na próxima segunda-feira, então, uma indicação ao Executivo para que se faça esse projeto, que também possam incentivar, então, aquele que ainda quer se qualificar.
E, vereador, se me permite uma parte.
Sim.
Eu também estou estudando há um bom tempo isso aí, né? Essa lei, ela é necessária, ela é de um princípio que eu acho louvável, né, a meritocracia, a gente pagar melhor aqueles que se qualificam, que buscam melhorias para prestar um melhor serviço à comunidade, né, prestar um serviço melhor na administração pública. Isso é louvável, acredito eu, mas também acredito que é necessário um projeto. Já estou tentando também conversar com o executivo sobre isso, só quero formular com melhores termos e com valores, porque as serventes, os quadros de funcionários de grau de escolaridade inferiores, eles não são agraciados. E daí a gente vê que essas pessoas não terão a mesma oportunidade dos outros, né? Alguns cargos eles exigem no mínimo um segundo grau completo, daí essas pessoas naturalmente vão querer fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, mas para aquelas pessoas que têm um ensino fundamental, é mais difícil elas conseguirem esse percentual de aumento, né? Porque eles têm que fazer o ensino médio, fazer a graduação, então tem um caminho muito maior para percorrer e já recebe um valor menor, né? Então, acredito que no decorrer da semana eu consiga fechar os valores e uma proposta para apresentar ao executivo, né? Não adianta eu ir lá e falar, ó, quero que aumente o salário das pessoas que ganham menos. Eu tenho que ter uma proposta, tenho que ter valores, da onde que vai sair os valores, para quem que vai pagar, né? Então, acredito que no decorrer da semana eu consigo já realizar isso aí. Mas os meus olhos estão mais voltados para aqueles que estão mais necessitados, né? É necessário pagar isso, aumentar o valor para quem se qualifica, é necessário, mas também nós temos que ter um pouco mais de visão para aquelas pessoas que recebem salários menores e de escolaridade menor também, né? Para melhorar o salário dessas pessoas e até evitar que essa rotatividade que nós vimos nessa casa aqui, de motoristas, de servente, de operador de máquina, para que essa rotatividade diminua, né? Para que as pessoas possam chegar lá, ter um salário mais digno, né? Então vamos, quem quiser se inteirar mais do trabalho que eu estou fazendo aí, estou à disposição, e certamente o olhar dos outros vereadores vai ser necessário aí para que possamos formular uma proposta e o executivo melhor aí para essas pessoas. Obrigado pela parte, vereador.
Obrigado, vereador. Mas é justamente, o vereador falou o que eu estava expondo aqui. Claro, não sou graduado, não sou da área do direito, que tenho a facilidade da oratória, quem sabe, né, o vereador consegue se expressar melhor. Mas é justamente isso que eu falei, para as pessoas que recebem um salário menor. Isso está incluindo a servente, está incluso o operário, né, o operador, enfim, todos esses, o motorista, que esses realmente precisam. Quando eu falo em qualificação, eu disse qualificação técnica ou uma qualificação no nível superior, mas não, ela engloba toda e qualquer qualificação. Se a servente achar que uma qualificação que ela for fazer para servir melhor o cafezinho, para fazer melhor o chimarrão, para limpar melhor a sua sala, enfim, aqui, ou nas escolas, e essa é uma qualificação que pode ser inclusa. É nesse sentido. Claro que também não sou da área da contabilidade, da área que faz os cálculos, mas o executivo certamente tem bons profissionais e que devem e que tem que se deleitar sobre isso e fazer esses cálculos, apresentar esse projeto. Cabe a nós, como vereadores, se já não é da nossa competência de aumentar despesas, mas cabe nós, através de uma indicação, pedir, é isso que eu estou propondo, e o executivo vai, obviamente, apresentar essa proposta com todos. Mas, claro, que o que a gente apresentar para o executivo terá um olhar e uma possibilidade, né? Mas, como eu disse, esse ano está bem difícil em função das vedações, mas a vida continua, né? Será um novo governo, terá novas pessoas no Poder Legislativo, Poder Executivo, mas a vida do servidor, não, ela continua. Então, é nesse sentido que a gente quer qualificar melhor. Mas obrigado, vereador, sempre com as suas informações, com a sua contribuição no que a gente fala. Já que o magistério também tem no plano de carreira, né, os adicionais ali, onde engloba no básico, diretamente no básico, plano de carreira, porque tem certos professores, até conversei com um professor, onde ele falou de que esses percentuais estariam acima do percentual que do magistério, mais alto, né? Então, mas o básico, do magistério, o plano de carreira deles é sobre o básico. Então, os adicionais por tempo de serviço, promoção de classe, tudo leva para a aposentadoria e está sendo. E ao contrário desse, que ele é uma forma de gratificação. Ele é somente enquanto estiver na ativa, né? A não ser a partir de agora, né? Para quem se aposentar a partir de agora, que é isso que está no projeto. Então, por isso, então, que ele se torna um pouco, parece-me que, né, um pouco diferente. Mas, enfim, temos ainda essa semana para discutirmos esse projeto, analisarmos. Como eu disse, o meu desejo, e acredito que demais vereadores aqui, seria uma emenda a esse projeto, mas como não cabe a emenda em função disso, então podemos trabalhar aí num outro projeto. Tá bom, vereadores? É essa Mas sou totalmente favorável e podemos, para a próxima semana, se for da vontade do presidente e dos demais colegas, aí até fazermos a reunião da COFOR e tocar. Até porque existem prazos, né? Esse ano tudo é diferente, os prazos, né? Tá bom? A respeito, gostaria de comentar aí que, a respeito de uns pontos de iluminação pública que estavam com problema na cidade, eu andei conversando diretamente com o setor aí, foram arrumados essa semana, as pessoas me deram aí o feedback disso. Então, estou aí cumprimentando eles por ter feito isso, porque, embora sendo obrigação, às vezes não vence, né? Então tem que priorizar alguns casos, né? Pessoas idosas, ruas que têm um ou dois postes e que não estavam funcionando, então que ao menos um desses foi arrumado. A gente sabe desse projeto que terá aí para troca de iluminação, mas até ele não se concretizar, né, não podemos deixar o pessoal no escuro. Então temos que se fazer. Gostaria também de solicitar aqui que você faça um ofício aí ao DENIT, enfim, acho que é o DENIT, né, que cuida do... Não, é o Dyer, né, a respeito do... Dyer ou DENIT, a respeito do asfalto aí, que Oi? RS, é o Dyer. Que essa 553, ela já estava ruim e agora está péssima. É muito trânsito de caminhão... com essas chuvas, hoje fui a Cruz Alta, ela está muito complicada, já está dando problema das pessoas estourar pneu, que não estava acontecendo até então, e a gente sabe aí que é um pedido constante dessa casa, do executivo, Porto Alegre, Brasília, enfim, com os deputados, mas que nós não podemos assim deixar de pedir, né? Porque que não ocorra aí um dano maior à população, às pessoas que cruzam por essa, e principalmente aí um acidente. Hoje, a gente sabe que o trânsito está muito grande de caminhões nessa rodovia, em função de ter uma empresa aqui em Pejuçara que tem grãos aí, e tudo isso gera valor adicionado para o município. Que bom que tenha bastante movimento de caminhões, mas também nós devemos, né, dar um suporte aí melhor, solicitar aí. Então, presidente, que solicite novamente uma melhoria. Aí, sem contar aí, acho que não lembro quais dos vereadores que foram, o vereador Francisco, enfim, solicitou poda, né, das árvores aí, que isso ocorra de uma forma emergencial, já que a resposta vem que não tem empresa aí contratada, não tem, mas que ocorra de uma forma emergencial e que isso não, para que não ocorra aí um acidente. Hoje mesmo eu vi, bem próximo daqui, os caminhões desviando essas árvores, atravessando no meio, existem buracos, e foi bem difícil passar aí por uns caminhões hoje aí no asfalto, em função das árvores, galho de árvores, que eles obrigatoriamente eles têm que abrir mais e vir pelo meio da pista. Pois não, vereador?
Acho que foi até feito pedidos ao Dyer antes até das safras, me confirmo aí, né? E até agora a gente não foi atendido.
Então vamos insistir com eles, né? E para que não precisamos aí, ó. Eu numa certa oportunidade, até interessante isso, a população, alguns já sabem, os vereadores também, eu fui de testemunha num processo aí, onde vitimou um pejuçarense num acidente aí de dois caminhões, aí em função de uma carreta e do caminhão que abriu demais, em função de umas taquaras que tinha aqui próximo ao município, e acabou vitimando aí um cidadão. E por que que eu fui? Porque uma das partes envolvidas, ela lembrou de que lá em 2006, quando era presidente dessa casa, ela havia solicitado, e eu fiz um ofício, enviei para o DAE, entreguei uma cópia para essa pessoa, para as podas das árvores, da poda das taquaras, no costado, que ele dizia, eu tenho lavoura aqui próximo e eu vejo seguido os caminhões, que eles ficam abrindo muito ali e pode uma hora dar uma tragédia. Aconteceu justamente com o familiar dele. Então, essa pessoa usou isso lá, que já tinha solicitado, inclusive, aqui. Então, é interessante, né, que a gente faça esses pedidos, que isso possa também ajudar, que eles possam ter uma consciência, né, de que isso acontece em todos os lugares. Então é importante. Também gostaria de falar aqui sobre o projeto. Não, sobre o projeto não. Sobre o concurso público. Eu não me pronunciei nas últimas duas sessões, mas eu vi que os vereadores aqui se pronunciaram e falaram sobre o concurso público, que é ótimo para o Poder Executivo, é ótimo para o nosso plano de carreira, como se diz, o nosso plano, nosso fundo dos servidores, né, porque quando se chama do cargo efetivo, ele contribui, né, então, lá para o fundo, que há pouco tempo, eu acho que o vereador Francisco comentou, né, que o fundo, a viabilidade do fundo, até quanto tempo, o estudo, enfim, e nós pedíamos aqui de que, em função da contratação, quando se contrata através de CCs, enfim, de outra forma, ele paga, ele contribui com o INSS. Então, isso não que prejudique o fundo, mas deixa o fundo deixa de contribuir com o fundo para se tornar viável a quem já está aí aposentado. Então, e sempre fui favorável, sou defensor do concurso público, assim como eu entrei como concurso público, sou defensor do concurso público em todos os órgãos e espero ainda ver que um dia, a nível de país, possa toda e qualquer contratação seja através de concurso público, né? Então, esse é um sonho, né? Bem distante, quem sabe, mas que possa acontecer dessa forma, né? Que eu acho que daí o setor público até pode ser diferente, né? Mas eu lembro que, acho que foi o vereador Francisco, o vereador Francisco comentava a respeito do concurso, que chamaria pessoas qualificadas, né, no concurso público, através de nomeações. Eu vejo assim, que nós temos bastante contratados e bastante concursados também. Em ambos os... Né, tem pessoas competentes, pessoas mais ou menos, pessoas um pouco ruins, que não... Né? Não, é verdade, é verdade, que não condiz com a realidade, que não faz, não presta a melhor, com muita eficiência, o seu trabalho à comunidade. Mas também nós temos, né, contratados aí excelentes profissionais, que são contratados que, através do processo seletivo, que têm qualificação, né, que são qualificados. Nós temos em todos os setores, nós temos no setor de obras, pessoas que não são concursadas, que estão lá como operadores, como motoristas, que são qualificados, têm uma experiência de vida. Né, então, é interessante também que a gente tenha um olhar diferenciado para essas pessoas. No setor de transporte escolar, nós temos pessoas ali, motoristas ali, com uma longa bagagem de estradas, como se diz, né, de transporte, que também merece assim, o nosso incentivo, o nosso apoio. E, então, né, vereador Francisco, né, são críticas construtivas, coisas que a gente fala aqui na tribuna, mas que lá fora, né, se escuta de uma outra forma. Né? Sei que o senhor não falou por maldade isso, né, dizer que através do concurso público pessoas são melhores qualificadas, né? Mas como eu disse... Tem sim pessoas que são...
Me permite uma parte, eu acho que eu não falei isso, que o concurso público são mais preparados.
Para qualificar, o senhor falou para qualificar melhor, através do concurso qualifica melhor o quadro de funcionários, nesse sentido.
Não, porque eu tenho a absoluta certeza que para fazer o processo seletivo simplificado, é o mesmo currículo e a mesma graduação e os mesmos cursos necessários para concurso público, vereador. Então, os cargos são os mesmos. Só a lei exige que seja concurso público, né, e não processo seletivo. Então, por isso mesmo que teve o último concurso público e as pessoas que acreditam que foram bem querem ser nomeadas, né? Mas eu não interfiro em nada, né? Como o senhor falou, existem pessoas boas concursadas em processo seletivo, né? Mas a lei exige que o executivo, que a prefeitura faça o concurso público, né? Assim como também exige que faça o processo seletivo simplificado, como tem muitos aí.
Sim, obrigado. Entendi, vereador. Mas eu estou falando no sentido assim, de que existem hoje contratados aqui que também cumprem com suas obrigações, assim como os demais, mas, e que também são qualificados, né, não somente concursados. Tá bom? São essas minhas colocações, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores no grande expediente, Como um acordo, não faremos intervalo regimental. Eu já convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2437 2024 autoriza a prorrogação de contrato temporário de operador de máquinas de que trata a lei municipal número 2260 de 20 de abril de 2022.
Está em discussão o projeto de lei número 2437 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2436/2024 altera a lei municipal número 2386 de 25 de abril de 2023, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal a promover anualmente a Gincana da Colônia no município do Pejuçara, com finalidade cultura e esportiva.
Está em discussão o projeto de lei número 2436. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2438/2024 autoriza a prorrogação de contrato temporário de servente de que trata a lei municipal número 2153 de 30 de março de 2021.
Está em discussão projeto de lei número 2438/2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2439/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de português, de que trata a lei municipal número 2149 de 23 de março de 2021.
Está em discussão o projeto de lei número 2439 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2440-2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de anos iniciais, de que trata a lei municipal número 2144 de 16 de março de 2021.
Está em discussão projeto de lei número 2440 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2441/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de técnico de informática de que trata a lei municipal número 2148 de 23 de março de 2021.
Está em discussão projeto de lei número 2441 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2442/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de educação infantil, em que trata a lei municipal número 2243 de 18 de fevereiro de 2022.
Está em discussão projeto de lei número 2442 de 2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2443/2024 autoriza a prorrogação de contrato temporário de professor de português, de que trata a lei municipal número 2370 de 23 de março de 2023.
Está em discussão projeto de lei número 2443 de 2024. Coloco mesmo em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2446/2024 cria cargo efetivo de engenheiro civil no âmbito do plano de carreira dos servidores públicos municipais.
Está em discussão o projeto de lei número 2446/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Balancete de despesa, março de 2024.
Está em discussão. Balancete de despesa, março de 2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
João Carlos, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 29/4/2024, às 19h. Declaro encerrada essa sessão ordinária.